E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Quem fala é Bruno Perini, com a presença aqui da minha ilustríssima esposa, Malu Perini.
Olá, pessoal.
E dessa vez com dois convidados pesados aí, pesos pesados, né? Tô aqui com o Joel Jota,
fala,
meu amigo
galera.
E sócio.
Oba, fala Bruno, fala Malu, prazer falar com vocês.
E com o Caio Carneiro.
Poxa, primeiro obrigado casalzão, casal maravilhoso, meu grande amigo Joel. Vai ser um prazer bater papo aqui, hein?
Vambora.
Fiquem à vontade.
Vai ser um papo bom. E eu chamei vocês dois porque conheço muita gente que gosta de ler, mas acho que poucas pessoas que gostam tanto quanto vocês. Então, Caio, eu sei que lê pra caramba, inclusive criou uma plataforma agora, né, envolvendo essa parte de leitura. E o Joel, quando a gente se conheceu, lá em comecinho de 2018, se eu não me engano, o Thiago me apresentou como um cara que gostava mais de ler do que eu. Eu falei, caramba, esse cara gosta mesmo. Caramba, e depois eu vi que era verdade.
Que é esse cara?
Não, acho que ele meteu uma groselha lá.
E o tema de hoje envolve isso. Eu separei o tema Como Ler Mais e Melhor. E eu queria começar com uma pergunta. Como que vocês se interessaram pela leitura? Como é que foi esse início pra vocês?
Eu não gostava de ler, não gostava, e eu cresci vendo meu pai lendo. Então, pô, você imagina, né? Domingo, aquele jornalzão assim, aí meu pai cruzava a perninha, aí ficava lendo, e eu falava, cara, o que tem aí? Não tem nada. Aí eu pegava aqueles negócios, uns assuntos super chatos, aí tinha aquelas coleções, sei lá, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, sabe? Tinha umas coleções assim, e ele fala, filho, sempre leia, porque ele é importante. Então não foi uma coisa que eu comecei gostando. Só que eu, quando eu tinha uns 18 para 19 anos, eu li um livro chamado Concentração.
Ah, então foi bem mais tarde, no final das contas.
Até os 18, não lia.
Acho que fala que é tardio também é meio sacanagem.
Não.
O cara tá começando a ler agora com 30, né? Daqui a pouco vai chegar 30. Ainda dá tempo?
Tardio.
É porque quando a gente vê uma pessoa que lê muito, a gente acredita que essa pessoa lê desde sempre, né? Pelo menos era o que eu acreditava.
Eu não curtia. Mas aí um professor treinador falou, Joel, lê esse livro, eu li, é muito legal, você precisa ter concentração pra competir. E aí eu li o livro e ele propunha uns exercícios, eu fiz os exercícios e aí eu fui pra um campeonato brasileiro. Eu fui pro campeonato brasileiro, eu tava ali com chance de estar entre os três. E aí logo na eliminatória eu bati o recorde brasileiro de 50 livre. E eu falei, cara, eu bati o recorde na eliminatória. Aí eu fui recordista, fiz um tempo e aí eu pensei, o que eu fiz a mais? E aí eu descobri, o que eu coloquei a mais foram os exercícios do livro. Depois daquele dia, eu li pra caramba. Porque na minha cabeça ficou assim, ó. Quanto mais eu ler, mais eu aprendo. Desses dois melhores eu tomo, eu fico melhor. Aí depois daquele dia, eu comecei a ler muito, muito, muito. E hoje faz parte da minha rotina diária.
Bacana. E você, cara? Como é que foi isso aí?
Cara, Brunão, assim, eu comecei a ler porque eu queria ter a vida que as pessoas que liam muito tinham. Porque foi muito assim. Eu conheci algumas pessoas que eu admirava muito. Eu falei assim, pô, me dá alguns conselhos. Era novo também, tinha uns 20 anos de idade. E a pessoa, você tem que ler, cara. E eu não questionei, então eu tenho que ler. Então foi muito mais por conta de eu perceber que era, porque isso tem muitas coisas na nossa vida. A gente faz, às vezes, de um tipo de processo, porque a gente quer, às vezes, um resultado final. Obviamente, a gente acaba descobrindo prazer nesse processo também. Aí é mais interessante ainda. Mas eu comecei mesmo por conta... Pessoas que eu admirava falavam assim, Caio, você precisa ler. E eu sempre fui uma pessoa muito ensinável, assim. Nunca gostei de ler, mas sempre fui muito ensinável. Ao ponto que quando a palavra admirar significa mirar a distância, né? Eu sempre mirei muito a distância e a gente torna-se a ser magnético para aquilo que a gente admira. E eu lembro quando dois, três falou assim, você precisa ler? Eu falei, então tem que ler. E aí eu comecei a desenvolver, lapidar essa habilidade. Aí é muito legal, porque principalmente a gente que tem a mesma idade, mais ou menos, fora o Joel, que é muito velho. Que é muito velho. A gente que tem aqui, nós três, que a gente que tem a mesma idade.
A galerinha do início dos 30?
É, principalmente a gente.
Tá muito velho, mas daqui a pouco vai parecer mais novo que a gente, não envelhece, pô.
Só ele.
Mas principalmente a gente que veio de uma mesma época... escolar, meio da área industrial, muito forte ainda. Obviamente tá mudando, né? Não na velocidade que a gente precisa, mas enfim, é diferente. Foi meio traumático, assim, com 11, 12 anos de idade, ler Memórias Póstumas de Brás Cubas.
Nossa,
sabe?
Foi
então,
triste.
Então, eu vou te falar que a minha primeira relação com os livros foi meio traumática, assim. Não sei como foi pra você. Como foi a sua primeira relação com o livro? A minha foi horrorosa.
Eu, amor, eu gostei de Memórias Póstumas de Brás Cubas.
Nossa,
o meu foi horroroso. Você entende? Então, acho que muito disso também, né? Muita gente, por exemplo, tem aversão à leitura, porque teve um primeiro contato muito traumático com a leitura, entendeu? Muita gente. Não sei, o que você acha?
Não, a educação no Brasil, ela escolheu livros bem difíceis. Eu acho que na nossa época era isso, era... Capitu lá. Até tinha hoje vários livros. Qual, fala aí, amor, você tem a memória melhor. Dom Casmurro.
Quem Casborba,
que é o da Capitu. Memória do Sargento de Milícias.
Memória do Sargento de Milícias. Eu lembro que eu fiquei... É, dessa finura, eu fiquei...
Esse eu li recentemente, cara. Recentemente, tipo, faz uns 6 anos. Achei incrível, mas na minha maturidade,
é,
a
pois
minha
é, exatamente. Porque tem toda uma questão determinista no livro, né? O cara é uma pessoa com o uniforme dele, de militar, aí quando tira é outra... Então, coisas que são realmente um detalhamento mais fino. Dependendo da idade, o cara não pega essas nuances.
Por isso que quando, às vezes a galera me pergunta assim, cara, me recomenda um livro. Primeiro, eu acho isso uma pergunta muito irresponsável, cara.
Você dá um esporro no cara e fala, como assim?
Eu dou um esporro.
Vai procurar seus próprios livros!
É a mesma coisa ligar pro médico se o doutor me dá um remédio. Aí eu falo assim, calma aí, meu amigo. O que você tem? Uhum. Então, eu sei que às vezes a pessoa, por admiração, por carinho, recomenda e tudo mais, mas eu vou contar uma passagem que quer levantar a bola, eu vou jogar pra todo mundo debater. Uma pergunta muito comum que me fazem é assim, me recomenda um livro, qual foi o livro que mudou a sua vida? E eu insisto em falar uma passagem que me marcou, cara. Umberto Eco.
O Nome da Rosa, né?
Estupendo. Escreveu um livro junto com Carlos Maria Marini chamado Que Creem Os Que Não Creem, uma troca de cartas indo Humberto Eco até o Carlos Maria Marini no escalão do Vaticano no mais alto escalão. Ele falou uma frase que na verdade contou uma história que achei estupenda. Ele trouxe alguns alunos para a biblioteca particular. A biblioteca particular de Humberto Eco tinha 30 mil obras.
O Taleb fala da biblioteca do Eco. Ele fala que, na visão dele, aquilo é mais importante, né? Ele chama de antibiblioteca. São os livros que você tem lá, mas você não leu ainda.
É.
Porque aquilo diz muito sobre uma pessoa, o que ela quer aprender. E os livros ficam, né? Ele usava uma analogia que os livros encaravam aquela pessoa cobrando, né? Quando é que você vai ler?
É por isso que você não para de comprar livro lá em casa, então, né, amor?
Também.
Não tem tempo pra ler, mas ele segue comprando.
O Humberto Eco falou uma coisa que eu achei estupenda. A galera lá, meio na biblioteca do cara, meio, cara... Humberto, 30 mil livros. E pra quem gosta de livro, vê paredes e paredes.
Ah, é lindo, né? É lindo.
É incrível, né? Parecendo Hogwarts, né? E aí perguntou pro Humberto Eco assim, cara, qual que é o melhor livro que você já leu? Ele falou uma das coisas mais lindas que eu já ouvi em relação à leitura. Todo mundo esperando, 30 mil obras. Ele vira pras pessoas e fala, o próximo. O livro mais importante é sempre o próximo.
Nossa, profundo.
Ou seja, eu gosto de fazer apologia. Não, é óbvio. Às vezes a gente tá num momento de sensibilidade, que fazer um livro toca, marca, um momento decisivo, ele dá uma virada de ponto. Mas eu acho que o mais importante pra quem gosta de ler e preserva é o hábito. O hábito é mais transformador que o livro em si, assim.
Até começando pelo início, aí eu vi que eu tive um começo mais precoce que o de vocês. Eu também tinha um pai que lia muito. Igual o Joel falou. E meu pai, até hoje, né? Mas, sobretudo, quando era mais novo, era o meu herói. Eu queria ser igual ao meu pai. E eu lembro nitidamente que, tipo, a gente ia no shopping com a minha mãe entrava numa loja de roupa, e meu pai falava, ah, vou na livraria, então. Ele sempre ia na livraria, ficava folheando uns livros, comprava algum. E depois que os meus pais se separaram, eu tinha uns 10 anos, eu ia pra casa do meu pai, era engraçado, ele não tava casado ainda com a minha madrasta, ele tinha livro em todos os locais da casa. Na cozinha, você abriu o armário do biscoito, tinha livro. Era umas cenas esdrúxulas, assim, pai, cadê, sei lá, o biscoito? Ah, tá entre Armas, Germes e Aço e A Revolução dos Bichos ali naquele armário. Tanto que quando ele casou, a minha madrasta pegou vários livros e deu, porque falou, não tinha como, a casa parecia um sebo, né? E por conta disso, eu vi o meu pai uma pessoa muito inteligente, eu pegava o dicionário pra testar ele, às vezes, falava assim, pai, o que que significa tal coisa? Ele achava que eu tava lendo um livro, eu tava lendo o dicionário, né? Aí ele pegava da minha mão, assim, me dava um livro e falava, vá ler, seu homem de poucas letras, né? Ficava brincando comigo. Então, comecei a ler muito novo. Eu acho que foi um dos hábitos que teve mais peso na minha formação, no fim das contas. Porque... não dá pra pessoa, né? Sabe aquele negócio de, ah, eu não vou ler o livro, vou esperar virar filme, né? Não dá pro cara que vê o filme competir em termos de profundidade com o cara que lê o livro, pô. Ele vai saber mais, ele vai ter guardado, vai ter um arcabouço cultural ao longo do tempo.
É, então, o único filme que ficou melhor, que você sempre diz, é o
Clube da Luta.
Clube da Luta.
Aí o filme ganhou do livro.
É mesmo?
É, a atuação dos caras também, do Edward Norton, do Brad Pitt. E aí o filme consegui, mas é porque é um livro curto também.
Você recomenda bastante esse filme pra galera, né?
Não, eu gosto, cara.
Mas falando sobre o exemplo, eu acho que isso teve um peso no meu hábito, né, de ler. Porque eu sempre tive dificuldade por outros problemas, mas o meu pai e minha mãe não tinham esse hábito. Então não foi uma coisa que eu fui influenciada. Eles sabiam que era importante, eles falavam, vai ler, não sei o quê. Mas não era uma coisa que eu via, né? E o exemplo a gente sabe que é infinito. Inclusive, eu voltei a ler recentemente pelo exemplo do Bruno, porque eu vi ele lendo loucamente e falava, gente, não é possível, tenho que dar um jeito nisso e tenho que ler mais. E aí eu comecei a ler loucamente, mas não as coisas que vocês leem.
Não, não, não no caminho. Vamos chegar lá.
Vamos continuar, vamos continuar.
Mas sabe uma coisa que precede também o hábito da leitura, que também é muito fera, cara? Eu tenho que me concentrar pra não falar foda, porque o Bruno é um lorde, né? Falar. Mas o que precede esse hábito, que é muito importante, é o hábito de estudar, que eu acho muito transformador, né? Quando você tem o hábito de estudar, obviamente os livros te seduzem. Mas quem tá, a turma que tá ouvindo a gente aqui, tem gente que se acha, puta, eu sou um lixo, pô, eu não leio. Mas se você tem pelo menos o hábito de estudar como core na sua vida, já é um bom ponto de partida, né? Porque hoje você tem vários alimentos, é como se fosse combustível, né? O livro é como se fosse uma gasolina, aí você tem um bom áudio agora, uma experiência em áudio que é um álcool, vai bem também. Uhum. Aí você tem um vídeo que é um diesel. Uhum. Te dá essa combustão também. Eu não sei se você, quem tá ouvindo a gente, se ainda tem essa musculatura, ou quem tá vendo a gente se tem musculatura no livro, mas tem onde estudar, porque às vezes num momento você pode cair num livro, às vezes não vai ser de cara, né? Porque tem gente, enfim, tem esse desafio.
É, você falando disso, eu já vou botar os meus problemas na mesa. Eu tenho dislexia, que é um problema de aprendizado, e eu tenho grande dificuldade em ler coisas difíceis, né? Porque é um problema que você lê... Como que eu vou explicar no problema da leitura?
Uma específica que eu sei, tipo, se eu pedir pra Malu ler um trecho, ela lê tudo. E não absorve nada.
E eu não absorvo nada. Então, ler pra você é diferente de ler pra mim. Então, mas eu não sabia até muito pouco tempo atrás que eu tinha dislexia. E quando eu descobri a dislexia, foi revelador.
Te descobriu porque... inicialmente por um livro, antes de fazer os exames, né? Porque eu tava lendo, era o Davi Golias, do Malcolm Gladwell. Ele tem uma experiência lá, uma parte, né, que era de uma psicóloga, se eu não me engano, que ela foi palestrar em um local, ela queria falar da importância de contratar pessoas com distúrbios no aprendizado. E ela pensou, poxa, tenho que convencer a plateia, que era um monte de empresários, disso, né? E ela começou com a pergunta, quem aqui tem um distúrbio, né, pra aprender? E quase todo mundo tinha, dela, ué? Ela foi ver que o cara que tinha dislexia adotava outros caminhos, né? Às vezes o cara não conseguia um emprego, não sabia escrever ou ler direito, então criava um negócio.
O cara que tem dislexia, ele tem dificuldade absurda pra ler, mas ele é ótimo pra ouvir histórias.
Exato, e absorver histórias.
A Malu, ela aprende muito bem assim, em vídeo. É.
Então, por isso que eu peguei esse link que você estava falando. Eu sou uma ótima... eu aprendo muito com experiências, com vídeos, com podcasts, né? Com qualquer coisa que vai além da leitura. E isso foi um grande problema pra mim, porque se você vê, estamos aqui com três, quatro pessoas, das quatro, três são grandes leitores, e quando a gente olha pessoas de sucesso, geralmente elas são grandes leitoras. E aí eu ficava assim, meu Deus do céu, eu nunca serei uma pessoa de sucesso, porque eu não leio, não é? E aí, obviamente, que depois que eu descobri a dislexia, eu falei, não, isso é só um problema, mas ao mesmo tempo eu tenho muitas vantagens. Uma ótima localização, eu tenho uma inteligência emocional acima
ela
da média.
Ela é boa de, tipo, orientação espacial, entendeu?
Me deu um quebra-cabeça que eu monto como ninguém,
sabe?
As coisas assim. E aí, enfim...
Ela sempre sabe pra onde tá o mar, é quase um pombo-correio. Pra onde tá o mar? Ela vai fazer assim, pra lá. E você olha no Google, ela tá certa mesmo.
E o corpo é muito louco, né? Toda vez que um sentido seu é inibido, um outro é aguçado,
O outro,
né?
É aguçado, exatamente.
Sempre tem isso, né, cara?
E aí, recentemente, depois que eu descobri a dislexia, descobri que, na verdade, ler me ajudava, né? Eu só precisava encontrar as coisas que eu queria ler. Então, enquanto o Bruno lê lá, ó, Outliers, lê Malcolm Gladwell, todos os outros coisas mais complexas, eu leio o que dá pra eu ler, né? Então, histórias, às vezes. E hoje em dia tenho uma vasta biblioteca de putarias, né? Como eu chamo.
Por isso que eu falei, você pode falar o que você quiser, viu,
não,
cara?
É legal ler putaria, velho. Não deve ser legal ler putaria.
Principalmente pra nós mulheres.
O primeiro livro inteiro que eu li na minha vida foi O Suave Veneno do Escorpião, Bruna Surfistinha, porque a Raquel, que é a Bruna na vida real, ela estudou na minha escola.
É o Doce Veneno
Olha
do Escorpião.
Que louco.
Estudou numa escola ali, que eu chorei no Paulista.
E na escola a chinela já cantava lá? Ou...
Mas ela falava no livro da época da escola. Ela contava algumas coisas, né? Sabe por que eu li esse livro?
Por que você leu, amor?
Não,
me
é
conte.
Porque uma vez, né, pegando uma analogia, não lembro de quem, sob escala do negócio, eu vi alguém falando que prostituta não fica rica. E aí, quando saiu o livro da Bruna Surfistinha, eu falei, olha só, estava errado. Porque aí nós temos uma moça que ela foi garota de programa e tá ganhando bastante dinheiro, tá vendo na TV.
O Cisne Negro.
Pois é, daí eu achei curioso. Aí fui pegar pra ler o livro, era um livro bem pequenininho, não tinha nada demais em termos de conteúdo, mas acabou que dentro dos assuntos variados de leitura, esse aí entrou na lista também.
Mas é engraçado, né? Os meus seguidores... E foi um grande bloqueio, primeiro, pra eu começar a ler isso. Eu falei, eu preciso ler histórias, porque são... Quando eu leio, a minha escrita fica melhor, né? Porque eu, geralmente eu tenho alguns erros de português bem específicos. Troco o F pelo V, o V pelo F. Enfim, são vários erros, mas quando eu consigo... Quando eu leio, fica melhor. Eu aumento meu vocabulário. E querendo ou não, existem putarias legais, tá? E putarias boas,
a gente,
bem escritas.
A gente subdividiu em outros gêneros.
É, eu tenho classificações, porque tem a putaria escritórica. Isso, tem a putaria
histórica.
Putaria histórica.
Tipo, remete ao século XVII, tem umas coisas acontecendo.
Eles contam histórias antigas, assim, mas tem a putaria lá. E aí tem a putaria... de assassinato, que
é, putaria policial. Aí tinha a putaria também evangélica, que eram livros com... As cenas de sexo não eram narradas, era tipo, ah, e transamos.
E aí, transamos? Porra! A parte mais legal.
Era mais light, era mais light.
Uma coisa legal trazer pro podcast aqui. Como que você faz o processo de triagem na leitura de um livro?
A gente vai chegar nesse ponto, porque...
Eu sabia que esse cara vai colocar. Muito preparado.
É uma coisa importante, isso é importante, o pessoal pergunta.
Não é ou não?
Só que antes eu queria partir pra um outro tópico. Mas sobre essa questão de hábito, cara, você falou, eu acho muito importante, né? Como que é esse hábito de leitura pra vocês? Como que é a rotina de leitura? Porque muita gente fala, pô, Bruno, tô te seguindo agora, vi que você gosta de ler, eu não gostava, quero começar. O que é melhor? Eu boto uma meta? Número de páginas por dia? Como eu começo? Como é que eu desenvolvo esse hábito?
Tá, eu tenho um processo, eu leio 3 vezes por dia, eu gostaria de ler mais, mas não dá. Eu leio 90 minutos. Desses 90 minutos, é 30 minutos de manhã, de tarde, mais ou menos uns 30 minutos. Não necessariamente com o livro físico, eu leio em Kindle. Mas a minha experiência com o Kindle tem que ser no meu iPad Pro, porque eu comprei um Kindle. Na verdade, a Lalas comprou um Kindle, porque ela falou assim, cara, você tá comprando muito livro. Muito livro, muito livro, muito livro. Se eu te der um Kindle, você vai comprar o livro, vai ser mais barato.
Entendi. Ela foi pela decoração da coisa.
Ela foi pela decoração e pelas finanças, tá ligado? Porque ela fez uma... Falou, cara...
O Kindle tem promoção direto, pô.
Isso. Eu falei, nossa, isso é maravilhoso, cara, tal. Eu leio no Kindle e à noite eu também leio. O que eu leio de manhã? Sempre assuntos sobre performance e produtividade.
Ah, então você sempre lê mais de um livro ao mesmo tempo?
Sempre. Eu não sou aquele cara que lê um, depois lê o outro. Eu leio 2, 3 ao mesmo tempo. Se isso for ruim, eu tô errando há 10 anos.
Pois é, então eu ia falar como é diverso isso, né? Porque eu gosto de ler um por vez. Aí o pessoal fala, não, tem que ler mais de um porque é bom pra memória. Eu falei, pô, minha memória é super boa. Eu gravo até melhor porque eu leio um por vez.
Cara, eu faço a junção das duas. Eu leio um por vez de maneira sequencial, assim, que eu tô dentro da história, dentro do contexto, mas eu uso muito livro como consulta. Sabe o Google, às vezes a galera coloca alguma coisa?
Eu uso também.
Às vezes, sei lá, eu tive um desafio em relação a, pô, gerenciamento de equipe, de conflito. Puta, eu vou lá na minha biblioteca, deixa eu ver. Puta, é esse? Então, eu uso muito também livro parte consultiva, onde eu vou ali no índice, vejo, puta, essa parte, vou direto pro miolo, dou uma revisada ali. É. Então, eu uso muito como consulta, assim, livro. Mas é um de cada vez.
O Bruno,
assim,
ele tem um método bom pra gravar as coisas, pra usar as coisas
dos livros. É mnemônica, né?
Não, ele escreve tudo nas notas dele do celular.
Isso ajuda.
Então ele sempre
trechos
anota.
Trechos principais eu coloco no bloco de notas. E aí, por exemplo, se alguém fala alguma coisa e me dá um insight assim, eu falo, eu já ouvi isso aqui em algum lugar. Foi no livro tal. Eu boto lá algumas palavras-chave e aquilo me ajuda a achar aquele trecho. Dá mais trabalho, né? O Kindle facilita nisso.
É.
Só que eu não me adaptei ao Kindle. Eu gosto da sensação do papel.
Eu também amo.
Até o cheiro,
eu
cara.
Também eu também amo. Assim. Eu também amo.
E pra dormir à noite, pra ter um sono melhor à noite, é o papel mesmo.
Eu tenho algumas regras, assim. Por exemplo, eu tenho uma regra pra mim universal. Eu não leio quando estou cansado. Não importa, por exemplo, é um momento de leitura ali, mas eu assim, puta, tô cansado, cara. Eu não vou ler. Por quê? Primeiro, eu acho uma desonra com o livro, eu acho uma desonra comigo, porque não tem coisa pior do que ler quando você tá cansado,
cara.
Não vai
absorver.
Meu, você não entra, não rende. É melhor, cara, vai dormir, vai descansar. Eu, quando eu tô muito cansado, por mais eu tenho uma regra, né? 1 hora de estudo por dia. Mas tem dia que você tá cansado, você não acorda legal. Por isso é muito importante a pessoa saber. Por exemplo, eu sou um cara que à noite... Eu venho caindo. Eu começo alto e venho caindo.
Eu sou assim também.
Por exemplo,
a Larissa sobe. Eu tô...
Que loucura, mesmo acordando cedo.
Você acorda muito cedo também, né, João? É isso, né?
Eu, às vezes, eu faço live. Se você chamar, vamos fazer uma live 10 horas, 10 e meia? Tipo, meu semblante já é diferente. Eu vou vir pra rachar, vou entregar o meu melhor. Mas meu olhinho vai ficar pequeno.
Mas já com o pijama de seda, né? Pronto pra dormir, né?
Ó, de manhã eu leio sempre coisas que vão aumentar minha produtividade ou performance. Sempre, de manhã. E aquilo é incrível pra mim. À tarde eu leio coisas mais específicas. Sabe aquele... pra apertar o parafuso que eu tô precisando, assim, ultra específica. E à noite eu leio coisas que eu já... que reforçam coisas que eu acredito. Tipo assim, viés da confirmação total, assim. E livro espalhado por tudo quanto é lugar. Eu já li um livro só indo no banheiro. Você vai no banheiro todo
sempre
dia, certo?
Sempre pegava um trecho pra ler.
Você lia o livro inteiro no banheiro?
Não, eu deixava o livro, no banheiro.
Ah, não foi numa sentada.
Aí eu ia no banheiro todo dia fazer o número 2, aí eu li um capítulo.
Eu dei uma sentada e li um livro. Eu falei, meu... Não.
Leitura dinâmica na vida.
O que você comeu, né? E, cara, foi um livro do Mário Sérgio Cortella. E aí ficava lá. Eu livro tudo que é teu lugar. Na mochila, em casa, espalhado. Que é o princípio da inevitabilidade, né? Então, o livro
esse
tá tudo...
é um grande problema de quem lê putaria. Quem lê putaria física, né?
No, é julgada, né, Bruno?
É julgada. Aí você leva no avião, você tem que esconder. Aí eu sempre boto o do Bruno na frente.
Mas, cara, eu não consigo...
É técnica.
Eu não consigo nem identificar quando um livro
é
de putaria.
Não, mas você vai identificar.
Quem
se
lê,
você
entende.
Lê o título, é
como
sempre
é o nome
muito
da mulher?
Ruim.
Silvia Day, que é o nome de uma das autoras.
A que eu tô lendo agora é.
Uma vez a Malu tava lendo, né? E eu fiz um story e acabou aparecendo. Daí um seguidor mandou, meu Deus, ela tá lendo Silvia Day em plena luz do dia?
Não, mas eu não li, eu levo.
Silvia Day, que é um livro ou uma...
É uma autora de vários livros.
Olha, se eu tô por fora, essa
é tipo 50 tons de cinza, assim?
É bem melhor, bem melhor.
Que do qual eu não li. Você leu, Caio?
Esse eu falei, deixa eu ver o filme, porque não tinha muito propósito naquele momento.
A leitura erótica pra homens, os meus seguidores homens, eles têm problemas. Eles falam que eles não conseguem... evoluir.
Não chama igual
amor,
pra mulher.
Não, amor, eles não conseguem evoluir. Começa, aí tem que parar.
Tem que fazer uma pausa.
Faz uma pausa.
E aí bateu o sono e vai dormir.
Entendi agora.
Eu não quero ser tão explícita.
Vê como é que o podcast é diverso, né? A gente começou falando de livros.
É arroz, feijão com um pouco de pimenta, cara. Podcast.
Esses livros do gênero erótico, até falei com a Malu, são todos a história da Bela e a Fera, só que levado pra adulto, porque é o mesmo estereótipo, assim. Você vê os personagens principais, eu até falei pra Malu, nossa, eu tô vendo um certo padrão, né? O cara é sempre bonito, sempre tem problemas de relacionamento, ele é um cara muito possessivo. Ele é rico, mas não é qualquer rico, cara. Nós somos ricos, né?
Ele é muito rico.
Ele é muito rico. Ele é bilionário em dólar. E ele é novo ainda, ele ficou bilionário em dólares novo.
Comprou BTC em 2010.
É, você nunca vê um livro assim, o Porteiro Irresistível. Entendeu? O cara é sem nada contra quem é porteiro, né? É isso, mas é que dentro do livro o cara é sempre um CEO multimilionário, bom de cama, possessivo, que domina a vida da mulher, não sei o quê, só que é uma dominação que elas gostam, né? Então eu falo, caramba, não dá nem pra competir, cara.
Não, tem uns mais moderados que são bons também.
Que é só multimilionário em dólar. Não, chega
não,
a ser
não, tem uma autora brasileira que ela escreve com os caras mais normais, assim. E é bom o livro.
Que é só milionário. O cara
não,
mais normal.
É, ele é só rico. Não milionário, ele é só rico.
Joel falou de sua rotina. Como que é a tua, Caio? A
minha rotina é uma hora de estudo por dia, preferencialmente na manhã ou a hora do almoço.
Você é rigoroso com isso?
Sou rigoroso.
Você é rigoroso com o seu também?
Também.
Eu sou rigoroso pelo fato que tem que ser na manhã, eu à noite, em raríssimas exceções. Eu faço muito uma triagem na minha semana. Agora, obviamente, esse ano que não me desloco tanto viajando, então, por causa... Pra mim é incrível. Eu andava muito de avião, né? Voava muito de avião, mas pra mim era um grande passaporte, assim. Então, assim, mas eu não coloco um horário fixo. Eu sempre, no domingo, eu faço a leitura. Eu começo a telegrafar aonde serão meus momentos de leitura. Mas é uma hora por dia. É uma coisa que nem os meus treinos. Mas eu gosto de ter rotina.
E você lê mais de um também?
Eu leio um de maneira sequencial e, por estudo, consulto vários.
Entendi.
Consulto vários. Eu gosto de consultar. Só aquele cara, por exemplo, é muito difícil fazer uma pesquisa no Google, assim. Só de coisas mais subjetivas, mas, tipo, não consigo pesquisar no
Google. Eu sou assim também.
Não, o Google você não acha trecho de livro também?
Não, e a fonte que eu vou lá, são dois trabalhos. Primeiro, eu vou ter que fazer, ver o conteúdo. Segundo, da onde foi. Então, o livro, pra mim, é uma curadoria que eu confio mais, assim, sabe? Eu sei que eu tô mais respaldado, eu me sinto mais seguro do que jogar no Google alguma coisa e tomar uma decisão baseada numa pesquisa que eu fiz. Eu não consigo.
Esses dias eu fiz um sorteio, né? Eu selecionei. Ah, vou selecionar uns 50 livros. Eu peguei e selecionei 247 livros, cara. Falei, putz, vou sortear pra turma, mas só se bater 1 milhão de comentários. Eu acho que o meu no subconsciente, eu botei esse número pra não sortear, velho, porque não é possível. Aí não bateu 1 milhão de comentários.
Aí você falou yes, né?
Bateu quanto? 900? 695 mil, ele bloqueou os comentários. Ninguém mais comenta.
Não vou. Não é não, meu.
Aí eu comecei a olhar. Eu falei, não, mas isso aqui... Não, por que eu tô sorteando isso aqui? Isso aqui, minha coleção de Malcolm Gladwell. Eu ia dar minha coleção do Malcolm Gladwell.
Ah, eu gosto muito desse
autor. Eu falei, não. Aí eu comecei a tirar. A stand já tem uns 150 só. Uns 100 subiu lá pro meu escritório. Falei, ah, quer saber, cara? A regra não foi atingida. Então, eu não vou sortear.
Sinto muito, mas os livros são meus.
Porque eu curto revisitar também, cara.
Eu gosto muito de revisitar, né? Velho.
Esses dias eu revisitei o Arte de Pensar Claramente, que é o do Hofdobelli, sobre vieses cognitivos. São 100 vieses, muito na linha do Daniel Kahneman. E, cara, esse até hoje é o livro que mais mexeu comigo, porque ele tirava as minhas percepções, as certezas que eu tinha, e colocava outra, assim. Eu curti aquele envolvimento, né? O livro é provocativo. Então, toda vez que eu pego um livro provocativo, eu me apaixono, assim, muito, muito rapidamente. E o Gladwell, que escreve de uma maneira...
Ele é muito bom. É, eu acho que é meio um padrão, porque ele é jornalista, né, cara? E o jornalista tem que escrever de uma maneira que as pessoas leiam, assim. Não é só o intelectual em si. Ele consegue escrever de uma maneira atraente.
O Gladwell, pra mim, ele consegue ficar na junção de uma leitura sofisticada, mas de fácil compreensão, e de mesma maneira magnética. Então, ele fica nos três ali.
É, o magnetismo dele é absurdo.
Então, aquele livro que, pra quem não gosta de um livro mais batidão, mas também pra quem tem dificuldade de ler um Taleb, por exemplo, então acho que ele, por isso acho que, não é por causa disso, também que os livros dele vão muito fortes, né? Eles rompem assim uma resistência.
Cara,
um pouco
Taleb
maior,
não,
né?
Dá pra ler rápido, meu.
Não.
Você tem que pensar, pô. O cara fala um negócio, você fala, pô, peraí. Quando eu peguei Antifrágil, assim, eu não conseguia passar uma página sem parar um pra pensar o cara tava falando.
E é um livro muito diverso também. Ele é, na verdade, o pessoal fala que é um livro de finanças, mas é um livro filosófico.
Mas o que você acha dessa expressão? O que você acha dessa expressão? Uma vez, um amigo meu, puta leitor, fera, assim, mais velho, de uns 60 anos, ele...
Achei que você ia falar 40.
Não, mais velho, 60. Ele falou assim pra mim, lembro no começo, né, a gente tava falando sobre livros, recomendações, e eu falava, vou dar uma dica. Se você estiver num livro, não para muito num ponto. Porque se você leu, releu, e mesmo assim não fez sentido, é porque você ainda não tá pronto para aquilo. Segue.
Eu concordo um pouco.
Segue. É óbvio que a parte do questionamento é muito importante. Porque às vezes nesse, calma lá, deixa eu ver de novo. Mas ela tem que ser ponto. Leitura, ela tem que ser continuada. Por isso que é aquela coisa que um livro não pode ser lido uma vez só. Porque é que nem um rio. Uhum. Você nunca consegue entrar no rio duas vezes. Porque nem você é o mesmo e nem o rio é o mesmo.
Isso é Heráclito, né? Nossa, Caio é muito elegante,
você
né?
Viu? Então eu concordo muito. Assim, eu tenho uma leitura continuada, mas eu faço questão de ler livros que fizeram muito sentido pra mim, revisá-los. Eu falei, puta, não achei isso. Mas não é que eu não percebi, é porque eu sou melhor agora, eu sou mais, sou maior. Então volto lá, peguei essa parte.
Não, isso é um ponto até que entra no gancho que eu ia fazer em seguida. Primeiro que vocês são muito mais regrados com rotina de leitura do que eu.
O Bruno não tem rotina.
Eu não tenho essa rigidez de tempo ou horário. Só que acontece um negócio curioso comigo. Quando eu quero procrastinar alguma coisa, tem que fazer mil coisas importantes. Eu falo, tá bom, deixa eu ler um pouco. E fico lendo pra procrastinar, entendeu? Então, muitas vezes, em dias assim, agora mudou a rotina por conta da sociedade, né, que é muito recente, mas eu pegava livro pra ler assim, vou, tem que pagar as contas, mas não vence hoje. Eu pego um livro, vou ler um livro antes. Aí ficava lendo.
Eu passo o dia inteiro lendo, parando só pra olhar o Instagram.
Aí tem dias que eu não leio nada, outros dias que eu leio muito. Só que eu tenho essa mesma coisa do Caio, porque eu o pessoal até fala, como que você consegue guardar tudo que você lê? E eles não entendem que eu não guardo tudo que eu leio, né? Eu só falo do que eu guardei, então parece que eu guardo tudo, mas eu esqueci um monte de coisa. Só que pra tentar realmente revisitar aquilo que o livro passou, eu leio os livros que eu gosto muito várias vezes. Então, a última vez que eu li A Lógica do Cisne Negro, do Taleb, que a gente tava comentando, foi de 2014 pra 2015. Poxa, já faz 5, 6 anos, quase 7, eu não lembro agora quando que eu li. Eu não tava pronto pra aquele livro ainda. Eu era muito cru naquela época. Então, acho que se hoje eu ler o mesmo livro novamente, minha percepção vai ser totalmente diferente, porque, embora o livro esteja parado, né? Ninguém reescreveu o que tá dentro do meu exemplar, eu mudei muito como pessoa. Então, tem que ler o livro de novo, tem que ler mais de uma vez. E eu queria perguntar também, como é que vocês fazem pra reter melhor o conhecimento da leitura? Porque isso é uma coisa que as pessoas reclamam muito. Eu leio, não consigo absorver. Eu leio, não compreendo. Eu leio, não consigo guardar. Vocês têm algum macete? Anota, bloco, drogas, alguma coisa assim?
Como é que faz?
Eu tenho também.
A gente tem a vantagem de ser influenciador, né? Então a gente tem a vantagem de pegar uma ideia do livro e rapidamente passar pra audiência, né? Mas eu tenho um processo. Eu leio, anoto. Essa anotação também em bloco. de nota do celular, mas também Moleskine. Não, antes eu leio, eu grifo, depois eu anoto e aí eu sempre explico pra alguém. E ao explicar, isso me ajuda muito. Ou dou uma aula, ou faço uma live, coloco dentro de uma plataforma de conhecimento, me ajuda muito. Mas eu tenho duas regras, cara. Eu tenho que aplicar alguma coisa do livro em até 24 horas. Alguma coisa eu tenho que aplicar em até 24 horas. E eu tenho que avaliar se essa coisa deu certo em até 7 dias. E todas as segundas-feiras, 10 da noite, mais ou menos 9h30, 10 da noite, eu converso com a Lala. Não é uma coisa que a gente, ó, bum, tocou, tá na hora da gente conversar. Mas é uma mania que a gente tem desde que a gente casou.
Estão juntos há quanto tempo já, João?
A gente tá há 7 anos, vai fazer 7 anos. Então, desde que a gente casou, a gente tem uma mania de segunda-feira bater papo, assim. Ou a gente sai pra jantar, ou a gente em casa mesmo. E nesses bate-papos, eu sempre falo do... Na verdade, eu não falo do livro. Eu falo do que eu fiz, mas muito influenciado pelo livro. E então, quando eu aplico, eu retenho pra caramba, assim. E tem essa questão também. Essa questão do... Eu só lembro aquilo... Não, eu só falo daquilo que eu lembro. Uma vez eu tava dando uma palestra, e aí, sabe aqueles storyboards que os caras desenham? Sei. Sabe como é que é? Aí eu terminei a palestra, cara, tá aqui a tua palestra. Eu falei, cara, você fez tudo que eu falei, cara. Ele, é você que acha que eu fiz tudo que eu falei. Eu só desenhei aquilo que eu lembro. E aí você acha que o que eu desenhei foi tudo que você falou. Então eu também concordo. Então eu pego aqueles momentos mais importantes. Quando eu li Gladwell pela primeira vez, eu tava no mestrado, na USP. Aí veio Outliers. Eu peguei pra ler 30 páginas, eu odiei. Eu falei, cara, livro nada a ver. Eu li um ano depois. Um ano depois eu peguei o cara, eu falei...
Pô, e foda. O começo dele tá, eu achei mal. Tão bom, cara. Você falou agora porque ele começa...
Com a cidadezinha,
falando,
né?
Falando da seleção do hockey, não é?
Isso.
Das 10 mil horas de prática. Porque o começo do livro, ele dá um negócio muito bacana. Porque foram ver, eu não lembro agora qual, acho que era a seleção canadense de hockey. Mas eles foram ver que vários dos principais jogadores nasciam no mesmo intervalo, assim, de meses, né? E aí foram ver por quê.
Eu posso contar essa história?
Pode, porque eu já contei pra Malu.
Porque é isso, é muito doido. Você falou sobre isso, né? De contar pra alguém, ensinar. E é isso que o Bruno faz. O Bruno vai e conta pra mim. Então eu leio os livros com ele. Ele vai dizer.
Minha esposa é fera de falar isso. Porque às vezes eu leio... Eu acabei de terminar o livro. Assim, ai amor, que legal. Terminou. Me conta um pouco do livro. E aí eu falo assim. Ah lá, o Instagram dela. Gente, tem um livro maravilhoso. Assim. Aí ela falou,
Aí deixa eu falar então da Lalas. A Lalas é assim, ó. Eu compro o livro, a Lalas olha, vê o livro, aí, tá bom. Aí do nada, de repente, eu vejo stories dela com uma foto, ela, livro do mês. Nem abriu o livro, cara!
Ai, sacanagem!
É verdade!
Agora, só uma coisa, quando a galera me pergunta assim, só levantando uma bola pra galera também dar uma afinetada, pô, como é que você faz pra memorizar? Primeiro, eu não tô jogando jogo da memória. Eu não jogo jogo da memória, eu não tô livre pra... Não, eu jogo jogo do progresso. Então, o objetivo do livro, e eu tenho muito esse ponto do Joel, quando eu leio um livro, eu tenho uma regra de ouro. O quê? A aplicabilidade de uma coisa só. Porque eu vou ler pra sempre.
Uma mensagem principal, assim.
Uma coisa. Então, boa. Eu sempre tenho o meu insight de ouro e 3 insights angulares. O que é o de ouro? É uma parada que o cara falou que eu falei assim, cara, vou testar agora.
Acontece isso na putaria também.
Não tem isso, não? É isso. Pô, boa ideia essa, Bruno!
Tô zoando.
Aplicabilidade.
Fora os livros que estão ali pra recriar o meu espírito, pra me fazer pensar mais sobre a vida, que nem eu reli ontem, puta, assim, 30 páginas, A Brevidade da Vida, Sêneca.
É, muito bacana, né? Não, até citando Sêneca, né? Porque o Caio é um cara muito culto, citou Heráclito aí. Sêneca fala que ensinando, aprende-se. Porque justamente isso, na hora que você ensina, você aprende em dobro, né?
É, o problema dele é que ele nasceu mais cedo, porque eu falei isso também esses dias. Tô zoando, Sêneca é foda.
Te plagiou, né, Bobinho? É. Então, dentro disso eles viram, poxa, tem tanto jogador nascido na mesma época, né? Aí o pessoal começa a pensar, o que que tá acontecendo? Se fosse chegar com um astrólogo, vão falar, porque Capricórnio joga rock é melhor. Mas eles viram que, na verdade, era uma questão de seleção pela data.
Data de nascimento.
É, a data que o cara ia fazer teste pra entrar no juvenis, por exemplo, era sempre no mês, sei lá, de janeiro. Aí o que acontecia? A criança que tinha nascido em janeiro ia fazer a seleção... E tinha 10 anos, né? Tinha quase 11 pra fazer o teste de rock. A criança que tinha nascido em dezembro, ela tinha ainda completado 10. E pra uma criança...
Um ano de diferença
é muita coisa.
É 10% da vida, né? Cidade, né?
Pois é.
Exato.
E acho que a seleção era até mais cedo, se eu não me engano. Mas o que acontecia era que o pessoal que era mais velho, era maior, né? Conseguia ser selecionado e passava a treinar de maneira diferente dos outros. E como o Joel gosta de falar, o sucesso é treinável. O cara treinava tanto desde cedo que quando ia ver lá na frente, você tinha, ia ver pela seleção e você tinha um pessoal fazendo aniversário mais ou menos no mesmo intervalo por conta disso.
Você pega duas crianças de 11 anos, ou melhor, você pega duas crianças que nasceram no mesmo ano, mas são duas crianças absolutamente diferentes. Uma fez 11 anos em janeiro. A outra só faz 11 anos em dezembro. São duas crianças absolutamente diferentes. Só que elas competem na mesma categoria.
Isso acontece em vários esportes, né?
É, eu sou 7 de janeiro e eu competia com muitos caras que... Eu sou de 81, muitos caras nasceram em 30 de novembro de 81. E aquele, entendeu? O cara acabava de fazer, sei lá, 15 anos.
Uma criança, a rodagem é considerável, um ano de espaçamento.
Pô, até,
né?
Uns 15, até uns 14, 15 anos faz uma baita diferença, assim. Fez diferença pra caramba pra mim.
Mas gostei desse conceito da aplicabilidade pra guardar as coisas.
Total. Então, tem muita gente que é isso. O cara fica, ai, não consigo memorizar. Meu amigo, você não precisa memorizar livro nenhum. Você não precisa memorizar os livros. Geralmente, essas grandes histórias que a gente relembra e tudo mais, é porque é uma história que tem um ensinamento grande embutido. Porque a melhor maneira de você passar o conhecimento adiante é colocar dentro de uma história. Por isso que a Disney faz sucesso.
Não só a Disney, né? Você pega mitologia grega, porque a gente vê até hoje. Porque é uma história fácil de guardar. Tribo indígena, às vezes os caras não têm escrita no idioma deles, mas as histórias foram transmitidas oralmente e boa parte delas chegou até os nossos dias. Porque a história é mais fácil. É muito mais fácil a gente falar de uma história agora dos jogadores de hockey do que de dados técnicos, né? Um negócio mais abstrato. É mais
difícil. Em
janeiro
nasceram tantas crianças, em dezembro tantas.
Por exemplo, o Bruno é incrível, ele coloca, você pega as histórias, a semântica da história, o ensinamento, e você coloca dentro de tudo que você faz, dentro de um programa de curso, dentro do Viver de Renda, ou seja, aí fortifica muito mais. Então, tudo que você aplica, você guarda, não tem aquela coisa. Uma vez o Cortella falou pra mim, eu nunca mais vou esquecer, tem duas coisas que na vida, que se você economiza, você perde, conhecimento e afeto. Economizou, perdeu. Por exemplo, quem economiza afeto durante um tempo extenso, sabe aquela pessoa que não sabe nem abraçar direito? Tem gente que não sabe nem abraçar mais. Meio desengonçado, é meio duro, fica frio, porque economizou tanto afeto que perdeu. E conhecimento também. Por exemplo, você que lê um livro agora, terminou agora, eu vou dar uma receita infalível pra você apagá-lo da sua cabeça. Economiza, não ensina ninguém, não aplica nada, não conta uma história pra uma outra pessoa. Essa economia de aplicação, pra mim, faz toda a diferença de alguém que retém e alguém que se frustra por... Enfim,
e cara, os livros, assim, da mesma maneira que se você retém, você perde, às vezes uma frase, uma palavra muda toda a tua vida, né? Por exemplo, As 48 Leis do Poder, Robert Greene.
Nossa, eu tava folheando ontem esse livro.
Cara, é porrada. Primeira lei.
Tem umas porradas.
Não ofusque o brilho do mestre. Cara, eu usei isso na minha vida. Uma vez a gente, lá no Instituto Neymar, a gente ganhou um prêmio. E aí esse prêmio foi reconhecido em Brasília. Aí o diretor, que é irmão do Neymar pai, o Benício, eu, coordenador geral, e duas pessoas lá de assessoria de comunicação. E a gente tava lá, cara, terno, falando, aquele negócio. Aí os caras falam, porque o Instituto Neymar faz um trabalho maravilhoso, a gente quer premiar, lotado, um monte de gente. Aí toca meu telefone assim, ó. Aí a assessora fala, Joel, a gente tem que falar, né? Tem que se posicionar, tem que falar alguma coisa. Pede pro Benício falar. Eu falei, tá bom. Aí eu colei do lado do Benício. Benício, é importante a gente se posicionar aqui, falando alguma coisa dele. E eu senti que ele tava nervoso, ele falou, ah, não... Não quero falar, não. Aí eu devolvi aqui no WhatsApp. Ele não quer falar. Não, tem que falar, tem que falar, tem que falar. Então fala você, João. Então fala você. Me enviou na hora. Robert Greene. Regra número 1. Não ofusque o brilho do mestre. Eu falei, se eu falar...
Vai roubar a cena.
Vou roubar a cena. Cara, e aí eu achei uma maneira e falei assim, Benício, sabe aquela história que você contou de como que foi a construção do Instituto Neymar, que você e o Neymar pai fizeram num guardanapo? Ele disse, pô, puta história legal, conta ela aí. Aí ele contou... E aí, nisso veio a retórica de se posicionar sobre o Instituto. O livro, que custa, sei lá, R$48, essa passagem fez isso na minha vida. Então, não ofusque o brilho do mestre. E teve outro livro também que eu li, que chama Marketing de Guerrilha, do Jay Levinson. Eu tô lendo o livro, tô lá, passou 200 páginas, eu tô indo, tá legal, tá. Eu lembro até hoje, página 336, cara. Eu lembro até. Eu lembro até a editora, Best Seller.
Ninguém vai nem conferir, né? Eu lembro até hoje da página 227.
É que nem ditado. Quando você não souber do ditado, inventa e fala que é chinês. Ó, tem um ditado chinês que diz o seguinte. Ninguém vai conseguir achar a fonte. Eu, às vezes, quando eu quero inventar umas frases, eu falo que é unidade nele.
Cara, aí eu peguei, cara, e tava lá, meu. A melhor maneira de você se fixar na mente de um cliente é chegar a essa mente primeiro. Pô, isso pra mim valeu todo o livro. Porque eu tava num momento que eu precisava ouvir aquilo, sabe? Então tem cada palavra, tem cada frase. Que depois que eu escrevi um livro, eu ouvi assim, ó. É, Joel, seu livro mudou minha vida. E eu não aceitei isso aí. Não é possível. Meu livro não mudou a sua vida. Foi você que mudou a sua vida. Mas eu comecei a analisar, eu falei, poxa, vários livros mudaram a minha vida.
Eu só tô aqui por causa de um livro específico.
É, eu vou acreditar nisso também.
Tim Ferriss, Trabalhe 4 horas por semana.
É verdade.
Esse livro não é o melhor livro que eu já li. Não é o mais importante, mas esse livro mudou a minha vida. Porque foi lendo esse livro que eu falei, um dia, não sei como, porque eu não sabia nada de internet ainda, não sei fazendo o quê, mas eu vou ter um negócio online. E estamos aqui hoje, né?
Estamos aqui hoje depois de alguns negócios online.
Pois é, eu li esse livro em 2008, eu fiquei impressionado. Eu falei,
e o que vocês acham de ficção? Você lê ficção?
Eu gosto
muito, ficção,
cara.
Você lê ficção, maluco?
Eu leio, né, eu gente? Gosto. Eu tô falando que... Eu acredito que nem tudo ali aconteceu.
Você lê ficção?
Não.
Eu não consigo ler ficção,
eu
cara.
Eu amo ficção, mas eu gosto de assistir.
E, não,
puta, eu gosto de assistir. Total,
filme pra mim,
filme.
Sabe? Eu a herói, eu
alucinado.
Mas livro que eu sei que não é real, eu não me prende, cara.
Então você tem que ver séries.
Não. Livro quando eu sei que aquela história é inventada na cabeça de alguém.
No livro?
No livro.
Você não?
Não consigo, juro.
Você que gosta também dos antigos, Aristóteles falava isso. Ele falava que a ficção era melhor do que a história. Porque a história narra só o que aconteceu. A ficção narra o que poderia ter acontecido.
Aí, não, aí sim.
Aí tá começando.
Cara, vou começar com uma ficção de putaria. Malu, indica
não.
aí.
Não, mas eu tenho esse desafio de ler livros que eu sei que, meu, esse cara tá fazendo isso, mas ele não é skin the game. Existe.
Não, mas tem romances muito legais, baseados em histórias. Você, cara, pode começar por aí, né?
E um romance que mudou a minha percepção das coisas e que eu reli por coincidência agora. No final do ano passado, foi O Conde de Monte Cristo. Quando eu li a primeira vez, não foi a versão fufa, aquela versão mais escolar. E eu vi aquele personagem, o cara era rico. Ele tinha sofrido bastante no começo da vida, mas depois ele começou a recompensar quem foi bom com ele e punir os que foram maus. Tem até uma frase que eu guardei. Ele saiu da prisão, ele ficou rico. Ele vai recompensar um cara que ajudou muito ele quando era jovem, que cuidou do pai dele quando ele estava preso e o pai dele morreu. E ele fala, depois de ajudar esse cara, o cara tava ficando pobre, ele foi lá e deu dinheiro pro cara, mas sem o cara saber que ele era um benfeitor, ele fala assim, agora, adeus humanidade... Adeus bondade, gratidão. Adeus a todos os sentimentos que alargam o coração. Substitui a providência para recompensar os bons, que o Deus Vingador ceda-me o seu lugar para punir os maus. Ele começa a vingança dele 23 anos depois que os caras tinham ferrado com a vida dele.
Aí,
e o cara era super inteligente.
Como é ser casada com o Bruno? Exatamente isso. Ele recita essas frases antes de dormir para mim. Olha, amor, que elegante essa construção verbal.
Mas é muito,
verbal.
muito elegante.
Ai, vai, amor. Mas eu gosto, pior. Eu gosto.
É sexy, né? É sexy,
realmente,
né?
Realmente, foda.
E aí já não dorme, faz outra coisa. Mas, e esse personagem era um cara que, durante o livro, ele faz várias citações a autores antigos. Eu falei, nossa, eu quero ser esse cara. Só que ele é um personagem romântico. É isso que você falou, não é skin the game. Porque o cara é perfeito. Daí você fala, não dá pra existir uma pessoa assim. Mas se você mirar nisso, né, como você falou, mirar a distância, né, você pode começar
vai,
a se aproximar daquele
vai,
ideal.
Vamos encarar um, vai.
Não,
vamos
é
encarar.
Sério, esse desafio é como tirar um bom proveito de uma ficção. Às vezes é entender as semânticas, às vezes das possibilidades. Eu não consigo... Eu tenho um desafio.
Ah, eu curto filme.
Não, mas aí você também não lê nem tipo, romances baseados em história real, assim?
Isso eu gosto.
Aí você gosta. Exemplo,
baseado em fatos reais. Opa!
Não, e sobre esse
eu
livro
adoro.
Específico, por exemplo, o filme. O filme Conde de Monte Cristo é legal. É um filme bom. Só que é muito diferente do livro. Porque não dá pra você pegar um livro de 1.300 páginas e colocar num filme de 2 horas.
Tem uma arte na internet que é assim, ó. É um livro. Não sei se vocês já viram. É um livro. E aí tem uma foto de um CD. Que na verdade é um DVD que você puxa. E é como se fosse o vídeo. E conseguiu entender assim, ó. O filme é só uma parte do livro, entendeu? Você tem a foto de um livro.
Ah, sim, com
aí,
certeza.
Aí o cara põe um CD, puxa e fala assim, ó. Isso aqui é o filme. Mas o filme não dá... para ser contado, né? Não dá tempo de contar. Quem falou que um filme que não foi legal, que não contou a história legal, foi o filme do Dan Brown lá, o livro do Dan Brown.
Não,
que
mudou
é o...
também, do Código da Vinci.
Isso, Código da Vinci e Anjos e Demônios. Falou que a galera que leu não curtiu, né?
Olha aí, resumiu começa demais. Por esse.
Não, eu tenho uma outra sugestão pra você.
Não tem outro,
Revolução vai. Dos Bichos, cara.
Mas é uma ficção, não uma ficção.
Como não?
Não é uma ficção, mas eu digo...
Os porcos falam,
eu nunca vi um porco falando. É um contexto onde, sabe, tudo foi pensado, a lógica das analogias.
É demais.
Diferente de uma história mais, sabe, mais Harry Potter, assim, vai.
Entendi.
Eu gosto de Harry Potter
eu
também.
Acho incrível.
A gente tava falando sobre esse livro, que é um dos livros preferidos do Bruno, né? Que é
A Revolução
dos Bichos. Eu falei que a primeira vez que eu li, ele é como se fosse uma historinha. Então, se você não está procurando o significado das coisas, você passa direto por eles. Não tá pronto.
Fábula então, eu já gosto bastante, sabia,
já,
cara?
Fábula eu já gosto.
É legal. Então, não, porque tem um ensinamento, não. Né? Tem uma moral da história.
Na verdade, a fábula é a criação de uma narrativa pra implementação de um grande ensinamento. Então, eu acho isso muito legal, cara. Por exemplo, meus filhos, puta, direto, eu conto uma fábulazinha pra passar o ensinamento e tudo
Sim.
mais. Vai embutido ali, né?
Sim.
Melhor do que você dar um sermão, uma fábula é um espetáculo.
Tem um livro maneiro de do ganso. Qual que é o nome do ganso?
Como podemos aprender com os gansos?
Esse. Livraço.
Esse eu não conheço.
É um livro de fábulas. Eu li na época do Instituto Neymar, que conta que os gansos puxam, depois eles vão cansando, vêm pra trás, né? Aí pega o vácuozinho.
Pô, já vou até aproveitar então, né? Porque, por exemplo, eu nem conheci esse livro. Como vocês escolhem o que vocês leem? Porque de vez em quando eu posto a minha lista de leitura do ano e eu dou classificação de mãozinhas, de joias, né?
Uhum.
E aí uma pessoa falou, poxa, Bruno, só tem livro com 4 ou 5 joinhas, você não lê nenhum livro ruim? Eu falei, não, porque eu seleciono antes, né? Eu não vou naquele que eu não acho mais ou menos. Como eu tenho tempo limitado, eu tento pegar livros que pessoas de confiança me falaram que o livro é bom, por exemplo. Vocês estão falando desse livro, já subiu na minha escala. Ou que já tem um muito tempo de publicação, o teste do tempo que o Nassim Taleb fala, o efeito Lindy. Por exemplo, se um livro é lido há 4 mil anos, né? Você pega ali Ilíada, Odisseia, provavelmente vai continuar sendo por muito mais
tempo. O Arte da Guerra.
Isso, vai ser lido por muito, muito mais tempo. E ele é lido por algum motivo. Chegou até nossos dias por alguma razão. Então eu uso esse critério do tempo e essas pessoas, que são pessoas relevantes, me aconselhando a ler um livro. Como que vocês fazem?
Pra escolher?
É, pra escolher. E se escolher mal? Lê até o final? Abandona? O pessoal pergunta muito isso também.
Até um tempo atrás, eu era um pouco inseguro. Então, quem me indicava um livro... Qualquer pessoa indicando um livro na internet, comprava. Eu lembro que, putz, eu tava passando uma vez nos stories, deve ter sei lá, quanto tempo atrás? Uns 3, 4 anos atrás. Aí tem uma amiga minha que falou, tô lendo esse livro aqui. Um livro do Deepak Chopra. Cara, eu parei o que eu tava lendo e comprei o livro. E aí chegou em casa, eu comecei a ler e falei, nossa, que livro horroroso, cara.
E agora?
Eu também não gostei, não. Eu comprei uma vez um dele.
E eu nem lembro o nome do livro, cara. E eu sei que o cara é...
Você vê qual é o significante pra esse livro?
Eu sei que o cara é mó relevante, assim.
Médico, né?
Eu li e falei, cara, que eu tô lendo isso? Nada a ver. É não sei o que do universo lá o nome do livro. E aí eu era inseguro, então o que saía, eu saía comprando. Aí eu lia, e eu comecei a perceber, sobretudo a literatura nacional de empreendedorismo, por exemplo, parecia que eu tava lendo o mesmo livro, cara. Falei, cara, isso é tudo igual. Aí parei.
Que às vezes era o mesmo ghostwriter, se puder. O cara escrevendo no mesmo livro pra todo mundo.
Falei, tem isso.
Aí depois eu falei, não, eu vou ler o que eu preciso no momento. É esse cara que eu vou ler o que eu preciso no momento. Depois eu comecei. Eu vou ler o que eu preciso no momento de caras que estão há muito tempo falando sobre isso. E aí hoje eu busco, por exemplo, livros que são à frente do seu tempo. Então, por exemplo, tem um livro do Al Rai chamado Posicionamento. Pô, o livro foi escrito há quase 30 anos atrás. Está à frente do tempo. Tem um livro, As 22 Leis Imutáveis do Marketing. Cara, a internet nem estava muito bem estabelecida, mas você lê o livro permanece.
De fato, são imutáveis, entre aspas, até agora.
Por exemplo, eu li Príncipe, Maquiavel. Cara, você quer ler? Aí eu até fiz uma curadoria, né? Vamos dizer assim, nos stories. O cara assim, o que você achou do documentário Dilema das Redes? Aí eu falo, putz, você acha que isso é novo, cara? Isso é Maquiavel, isso tem 500 anos, cara. Então eu quero ler livros hoje mais baseados em princípios e também em cultura. O que eu tô lendo agora? Por exemplo, qual foi o último livro que eu li? Eu li o último livro, chama As Cartas de Bezos. Você já leu?
Ainda não.
Obra de arte. Por que é obra de arte? Porque o momento que a gente tá vivendo hoje, ler a visão do cara em 1997, quando escreveu a primeira carta pros acionistas, eu falo, cara, olha que livro incrível, mas é o momento que eu tô vivendo hoje. Então, tudo aquilo que mostra como eu posso pensar, me ensina a pensar, e que sobrevive ao tempo, é a forma de eu escolher a minha leitura.
O Bezos é... Eu nunca li esse.
Você vai
eu
amar.
Li A Loja de Tudo, né?
Uhum.
Que conta a história da Amazon, e a história é bizarra, pô. Inclusive, agora ele deixou de ser o CEO, né? Tá se despedindo do cargo. Ele criou o negócio em 94, do zero, com dinheiro emprestado dos pais, sendo que o pai dele, né, é o padrasto, na verdade. O nome Bezos não é dele, é do padrasto, porque eram pais adolescentes, o pai não criou ele. É bacana que ele chegou, ele tinha um emprego em Wall Street, chegou pros pais e falou, quero abrir uma empresa. E desde o começo ele sabia que ia ser uma loja pra vender tudo. Ele sempre falou, vamos começar com um livro, mas eu quero vender tudo. E ele falou, vocês querem entrar de sócios? Aos pais, queremos, mas tem 80% de chance de não dar certo. Ele foi bem claro. E quase que não deu certo, quase que quebrou em 2001. Mas se olha hoje, a Amazon vale 1,6 trilhão, né? Gerou 500 mil empregos nos últimos 12 meses no ano passado. Ninguém fez isso na história. O cara pegou do zero. Exato. E construiu. Ele é fora de série.
E a Amazon é por causa do Rio Amazonas.
Exato.
E quer dizer escala. Então lá em 1997 ele fala assim, bom, eu senti o cheiro que um negócio... que cresceu mais de 1000% no ano, que era a internet, alguma coisa tem aí. E eu tenho que explorar o máximo que tem lá e escalar o máximo. Aí tem uma carta, cara, de 2006, porque todos os anos ele escreve carta. E aí em 2006 os caras falam, e aí, você pensa em ter loja física? Ele fala, eu não consigo ainda ver dentro do nosso modelo de negócio como a gente vai conseguir escalar tendo algo físico. Só que, cara, era 2006.
Ninguém falava disso.
Ninguém falava disso.
A gente não tava nem na internet ainda.
E ele, não, acho que não é esse o caminho é a escala, o caminho é a internet.
Ele foi bizarro, porque o nome Amazon... Ele pensou nisso, né? Qual o maior rio do mundo? Muito maior do que o segundo. Aí ele foi lá, em volume d'água, é o Rio Amazonas e botou Amazon. Mas por que o A também? Porque na época, os mecanismos de busca eram tão primitivos que quando você pesquisava alguma coisa, eles te mostravam em ordem alfabética. Ele pensou em colocar o nome da Amazon, inclusive, com dois A's de início, assim. Depois ele falou, ah, não vale a pena porque esse negócio vai mudar, mas Amazon também tinha a ver com isso.
Olha,
então o cara foi muito...
Genial.
Muito no começo. E esse livro, A Loja de Tudo, é demais, assim. É demais, muito bom.
Mas eu sempre faço a triagem. A minha triagem, ela parte de um requisito que é fundamental. A pergunta... São duas perguntas que eu faço pra aproveitar muito assim um livro. O primeiro é... Eu sempre faço essa pergunta. O que eu preciso melhorar? Porque antes de eu fazer uma leitura sem essa pergunta primária, eu vi que... Não é que um livro não me ajudava, mas eu via que ele não era cirúrgico, não era preciso. Porque é a mesma coisa. Eu considero, muito um livro como... Cara, se eu fosse bater um papo com uma pessoa... Mesma coisa, vou encontrar o Flávio essa semana, o Flávio Augusto, eu vou almoçar. E aí eu chego lá e eu não sei o que eu quero perguntar pra ele. Então essa preparação é muito importante. Eu faço uma pergunta primeiro. Por que que eu preciso melhorar? Isso já me encaminha no processo de triagem. E aí eu faço uma busca rápida entre o livro, tempo de sobrevivência, o que que falo, né? Review, a história do cara e a recomendação, por exemplo. Se eu quero um livro sobre... performance, eu vou ligar pro Joelzão, me recomenda, pum, porque é um do meu crivo.
Sim.
Então eu pergunto muito, assim, sabe, vou ler um livro de vendas, eu pego dentro do meu acervo de pessoas que, de quem gosta de ler, livro fera de vendas. Ah, já li.
Aliás, uma vez você fez isso comigo.
Lembra?
Lembro.
Não, teve livro que eu já escolhi, assim, pelo Joel também. Uma vez você postou uma foto dos livros que você leu e tinha um chamado Super Inteligência. Eu falei, deve ser pra desenvolver uma super inteligência. Comprei porque você tinha lido. E não era nada disso. Falava sobre IA, não sei o quê, mas eu li o livro e falei, nossa, é muito bom. O cara falava sobre a criação de um algoritmo super inteligente, como é que poderia acontecer.
Nossa, explodiu a cabeça do Bruno.
Hipótese da simulação.
Ele ficou um tempão nisso.
Eu achei bizarro.
Triagem muito importante, que nem o último.
E foi indicado pelo Christian Barbosa pra mim.
O último livro que eu li foi Storytelling, do Galo. Né? Storytelling.
Boa, do Carmine Gallo, né?
Do Carmine Gallo. Muito legal esse livro. É até curiosidade pra turma, né? Sabe qual foi o momento onde aconteceu a revolução dentro do storytelling dentro do nosso ecossistema e dentro da a revolução entre os seres humanos? Aonde aconteceu a revolução do storytelling? Na origem do fogo. Porque até então, há 30 mil anos atrás, os dias eram curtos, ou seja, na hora que o sol baixava, cada um ia pra sua caverna porque os predadores estavam ali à soltas. Então a interação era muito pequena, porque todo mundo de dia ia buscar alimento, voltava, trabalhava, e à noite cada um tinha que ficar escondido. Com a origem do fogo, e quando o dia acabava, as pessoas começavam a sentar em círculos, e como não tinha mais trabalhar, não tinha o que fazer, o que as pessoas começavam a fazer?
Conversavam, contavam histórias.
Começavam histórias. Então o storytelling explodiu na hora que descobriu o fogo. E nesse livro ele fala as habilidades dos maiores contadores de histórias do mundo, quais são a lógica do caos das pessoas que melhor contam histórias no mundo. Então, analogia... Ele vai dando todo o racional. Então isso é muito legal. Por que, que eu li
ele
esse livro?
Te ensina a ser um bom contador de histórias.
Te ensina assim, e você entender a parte mais mecânica do bom contador de história. Não só, ó, que lindo que ele faz. Não, ó, como que ele faz. Né?
Quem faz isso muito bem é Hollywood, pô.
É, eu ia
pegaram
falar.
A chamada Jornada do Herói, né? Daquele herói de mil faces, né? Uh-huh. Aquele livro. Pegaram aquilo e você vê. A Jornada do Herói nos filmes da Marvel é sempre igual, cara. E você vê todos. A gente viu todos, não foi?
Eu vi todos.
Por exemplo, na hora que vem Barack Obama, um dos grandes segredos do Barack Obama, ele usa muito bem pausa e entonação. Muito bem. Yes, we can.
Ele também fala sobre oratória, então.
Fala muito
bacana.
Também. Sabe? Então ele usa muito entonação pros pontos fortes. Pausa, que é momento de reflexão. Então vai mostrando algumas lógicas. Então é um livro interessante. Agora, qual foi o processo decisório? Quero melhorar minha habilidade de storytelling. Sempre. É uma habilidade que eu sempre desenvolvi muito, mas aprimoramento contínuo. Então sempre eu tenho essa triagem para saber para onde vai me levar. Fora os livros que eu leio para recriar o meu espírito, para fazer, que é importante também.
Então aqui temos vários livros indicados, né?
Nossa,
vamos tentar lembrar aí.
Dá para botar um link de afiliado da Amazon embaixo do podcast para a gente ganhar.
Qual o nome desse
storytelling?
Que você falou? Storytelling. O que você falou que pegou do Joel?
Foi o Super Inteligência, mas esse não é um livro facinho de ler, não.
É porrada.
Mas vai que uma pessoa quer.
Mas é um livro bacana.
Tá medo de recomendar um livro difícil, né?
Porque às vezes você fez eu comprar, me ferrou, não entendi nada.
Eu falo muito do Taleb, eu já recebi muita gente falando assim, pô, li Taleb, adorei. Eu já recebi muita gente. Ó, comprei esse livrão aqui, não entendi nada. O que eu faço, né? Daí é bom fazer só esse disclaimer, né? Mas o livro é bem bacana. É escrito por um filósofo também, o Nick Bostrom é um filósofo sueco. Bom, e vou chegar então ao final aqui com uma pergunta bem interessante, também de recomendação de livro. Eu queria que cada um aqui falasse um livro que todos deveriam ler, na opinião da pessoa, e também um pouquinho sobre o último livro que leu, inclusive pode até colocar a questão da aplicabilidade, né? O que aplicou daquele livro.
Eu vou pular essa parte.
A aplicabilidade não precisa falar.
Fiquem aí, eu vou falar.
Cortes da Malu. Cara, o último livro foi As Cartas de Bezos, e eu tô lendo um livro agora chamado Blitzscaling, mas ainda não terminei, que é de do cofundador do LinkedIn. Então, Cartas de Bezos.
Blitzscaling?
É.
O que quer dizer?
Você pode escalonar o seu negócio, você pode escalar o seu negócio, ou você pode escalar em formato de Blitz. Blitzscaling, né? Que é você acelerar muito o crescimento da tua empresa e abrir mão da excelência. Essa é a essência do livro. Então, tem muito assim, tem muito a ver com o que a gente faz aqui, cara. Ó, vamos acelerar, vamos fazer, vamos acontecer, escala, 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 aumenta a equipe, aumenta, cresce, 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 distribui. E excelência? Não, a excelência vem depois. A excelência vem correndo atrás da escala, assim, né? É como que o LinkedIn fez, mas eu ainda não terminei. Bom, o último livro que eu li foi As Cartas de Bezos. O que que eu aprendi? Eu aprendi sobre cultura e visão. Então tem uma passagem que ele fala assim, ó, a forma como o Jeff Bezos entrevista para te contratar. Algumas empresas exigem que você tenha uma capacidade intelectual muito alta. Outras empresas exigem que você se esforce muito. Outras empresas exigem que você trabalhe cargas horárias muito grandes. Aqui na Amazon não dá para escolher duas das três. Tipo assim, cara, você tem que ser bom pra caramba. Você tem que ter a cultura e energia pra caramba, e muito do tempo você vai ter que ficar trabalhando muito tempo. Aí o processo dele de contratação, ele tem sempre, todos, ainda continua sendo o dia 1. Aí ele fala assim, ó, todos os dias eu chego no escritório e falo assim, nós temos que temer o cliente. A gente tem que ter medo dele, porque se a gente deixar de fazer alguma coisa que ele não goste, ele vai procurar o outro no outro dia. Então, obsessão pelo cliente. Então, são os 14 princípios de cultura que me ajudaram pra caramba e que me colocam numa visão, numa perspectiva maior, e da importância de você ter um rumo, segui-lo, mudar o planejamento, mas sempre manter o plano. Esse é o livro que eu recomendo pra quem tá precisando aí entender um pouco sobre cultura organizacional.
E o que você acha que todo mundo deveria ler? Porque isso foi as lições do último.
Isso, as lições do último. Todo mundo deveria ler a Bíblia como livro filosófico
e
de princípio.
E pouca gente lê, inclusive, esse
porque
daí.
Também, se a gente for pegar difícil. A Bíblia como um todo, é gigantesco, né?
66 livros. A Bíblia todo mundo tem que ler porque é um livro de princípio. Meu pai me falou isso, cara. A Bíblia, ele sempre me falou isso. A Bíblia como um livro filosófico tem muitos ensinamentos. Mas eu acho que, assim, me perguntaram isso, né? Jô, se você tivesse que ler apenas um livro na vida, a Bíblia.
Eu estudei em colégio religioso durante 12 anos, assim, né? Eu tinha aula de religião 3 vezes por semana.
Era o da Bruno Sufistinha esse aí ou não?
Não, era o da Bruno Sufistinha. É importante a gente fazer esse reforço. Enfim, na minha opinião, o livro de todos os livros. Mas pra não falar do mesmo livro, a segunda pergunta que eu acabei de falar do storytelling, eu acho que falar o penúltimo, né? Pra não
Pode ser.
Ah, sim.
de um livro muito interessante, que é Como Chegar ao Sim, do agente número 1 do FBI, mais de 2 milhões de cópias. E é muito bacana esse livro, que ele tem um conceito muito interessante, né? Ele usa todas as estratégias deles como negociador profissional, só que ele coloca em aplicabilidade para coisas do cotidiano. Até por aí, como você negocia a venda de um imóvel, tá? Você de um lado, o cara do outro. Então ele pega todas as técnicas, existe um racional, por exemplo, como que você se porta no processo de negociação? Você tem que ser firme com o problema e gentil com as pessoas. Porque uma negociação não é eu contra você, é nós dois contra o problema. Porque existe dois tipos de perfil na negociação.
Muito bom.
O gentil e o firme.
Tipo policial bom, policial mal.
Agora, qual que é o problema? Quando uma pessoa gentil vai negociar com firme, geralmente ela que cede. O firme é aquela pessoa que não arreda. E geralmente ela, como ela é gentil, ela fala assim, tá bom, vai assim. Tá bom, vai, eu deixo. Mas o que acontece? Uma negociação tem dois grandes objetivos, ele diz. Primeiro, é que você consiga aquilo que você quis. E o segundo, a manutenção do relacionamento. Por exemplo, todo bom comerciante, ele só não quer vender. Ele quer o cliente dele feliz pra ele voltar de novo.
É o lifetime value, né?
Lifetime value. Então, quando um gentil negocia com firme, ele cede, mas não volta. Então, o firme também perde. Entendeu? Então, você aprender qual que é o teu perfil, se é mais gentil ou firme, reconhecer qual que é o calcanhar de Aquiles do firme, qual que é do gentil. Então, ele dá esses conceitos muito práticos pro nosso cotidiano, assim, que você fala, caramba, cara. Olha isso, geralmente quem é firme falou, você que tá do outro lado aí, você é um negociador firme, você já deve ter conseguido o que você queria. Às vezes na última venda, você conseguiu o que você queria. Só que aquele cara nunca mais volta a fazer negócio com você, provavelmente, além de não te recomendar, ele vai falar mal de você. Então você perdeu muito dinheiro futuro. Se você é um negociador firme e não tem as estratégias corretas. E se você é um gentil, também você é só feito de bobo. Ser bonzinho é diferente de ser bobo. Então, ele dá esses conceitos que é bem aplicável.
Pô, bem assim, bacana. Dia a
dia. Bem legal. Interessante. Mais um pra sua lista, né, amor?
Tô vendo. Minha lista infinita.
Aí depois você finaliza.
Agora, senhoras e senhores,
tire as crianças da sala.
Tire o mole, boba, tire as crianças da sala, Manu Perini.
Não, eu vou falar de um livro que todo mundo tem que ler, que é O Príncipe, de Maquiavel, ali na faculdade, gosto bastante.
Teste do tempo, purinho isso.
É, e é um livro que, sei lá, ensina bastante coisa e não é difícil de ler. Eu, pelo menos, não achei difícil de ler, mesmo com todas as dificuldades. Na faculdade, foi uma faculdade muito... Eu fiz ciência política, pra quem não sabe. Eu sou formada em ciência política.
Eu carinhosamente chamo de ciência soviética. Porque tinha uma certa inclinação para um espectro político. Mas, por favor, continue.
E aí, como eu já tava... Eu entrei na faculdade mais velha, eu tinha maturidade pra entender que eu tinha que ler. Não tinha outra opção. Então, eu lia de verdade, mas
inclusive,
era
você
difícil.
Lia muito naquela época e teve ótimas notas na faculdade.
Sim, não, eu fui muito bem, lia bastante, só que era um processo mais difícil. Enquanto uma pessoa, sei lá, demora horas pra ler Maquiavel, eu demoro dias, porque é pequenininho, né? O Príncipe, na verdade. Então, eu gosto bastante, acho que todo mundo deveria ler. E o que é a outra? O último que eu li? Não, eu tô lendo... Não, não vou falar.
Como chama? Como chama?
Toda sua.
Sabe qual é o meu livro preferido, Caio? Você não perguntou, sabe qual é? Peça-me o que quiser, mas eu nunca li. Quem leu foi a Malu, mas é o meu preferido.
Esse, por sinal, gente, não comecem a ler.
Galera,
por ele.
28,70 na Amazon, Silvia Day toda sua.
É isso aí. É uma série, são 5 livros. É, mas é bem legalzinho.
Olha a headline. Ele me possuiu e eu fiquei obcecada.
Eu vou parecer uma piada desse jeito. Não, mas deixa eu falar sério agora sobre esses livros. Como tem muita gente que tem dificuldade de ler, né? E eu acho que não importa qual leitura você tá fazendo, toda leitura é válida.
É uma musculatura.
Então, é uma musculatura, você ganha linguagem, você ganha vocabulário mesmo. Então, eu acho que eu falo muito melhor quando eu tô lendo.
Até porque
eu escrevo melhor.
Tem umas frases muito boas. Eu lembro de um que você me falou.
Eu sempre gravo.
Por que eu falo com a Malu essas frases que eu acho legais,
e aí eu falo
ela fala
também.
Comigo também.
Bruno é aquele cara que ele não lembra, ele tá louco pra saber o que tá acontecendo,
ele,
né?
Ele tá.
Você tá em que
tá
parte aí?
Relaxa, que ele tá sempre sabendo.
Mas eu lembro quando a Malu... Eu não lembro qual livro, mas teve uma vez que ela falou, olha essa frase aqui,
não,
que interessante.
Esse livro é o... Eu receberia as piores...
Ela até sabe qual o trecho.
Eu receberia as piores notícias pelos seus lindos lábios, mas esse é bem... É literatura rebuscada esse daí, tanto que
daí
foi...
cultural era o gênero que a gente tinha classificado. Mas era assim...
Leiam esse pra quem quer começar com histórias, inclusive, que acha muito podre, né? Ai, é muito ruim essa escrita. Esse é muito bom.
E a frase era assim, o cara tava pedindo desculpas, o protagonista, né? Tava pedindo desculpas pra mulher que ele gostava. Ele falava, me perdoe por
essa
todos os combates
é
que eu lutei contra a vida e perdi por pontos. Sabe, uma luta que você perde por pontos,
nossa,
você tá
genial,
lá, não é nocauteado, mas você perde por pontos no final. Ele falou, eu tava quase sempre vencendo, mas eu sempre perdia.
Caraca.
Ele pedia desculpa por isso.
Isso falei, no final, bacana. Quando dá merda no romance. Mas enfim, leiam o que tiver pela frente. Não, não importa o que os outros falam sobre a leitura que você tá fazendo, seja uma historinha. É só leia. Não, é melhor ler alguma coisa do que não ler.
Não, com certeza.
Concordo.
Quanto ao meu, eu pensei no Maquiavel pra falar, só que a Malu falou antes. Porque tem muita frase boa. Você falou, por exemplo, do cara que é gentil, que ele perde a negociação, né? Maquiavel já falava.
É verdade.
Um homem que queira fazer de todas as coisas profissão de bondade deve arruinar-se entre tantos que não são bons. Então eu adoro esse livro.
Inclusive a frase que eu gosto do príncipe é: faça o bem aos poucos e o mal de uma vez.
Igual um raio.
É
Malu
muito
faz
boa
isso,
essa.
Ariana, né? Raiz. Maquiavel é muito bom, gosto bastante do Príncipe, mas o livro que eu acho que todos deveriam ler, vocês falaram de ótimos livros também, mas pra manter aqui, né, como uma recomendação clássica, é A Revolução dos Bichos. Porque eu acho que é um livro realmente pra todo mundo. Não é um livro complicado de entender. A primeira vez que eu li eu era criança, eu fiquei impressionado com exemplos lá do Cavalo Sansão, que trabalhou pra caramba pra fazer a Fazenda dos Bichos dar certo, a Granja dos Bichos, e no final ele foi sacrificado. Foi mandado lá no carro do carniceiro. Eu lembro que eu fiquei olhando aquilo, né, criança, e falei, meu Deus. Como é que o Napoleão fez isso com o Sansão? Não entendia. E a gente vê aspectos da vida pública naquele livro. A questão das ovelhas serem o povo, toda hora enrolado por alguém de fala bonita, né? Que é o porco garganta, que vai lá e convence as ovelhas a fazer o que eles querem. E a ovelha muda de visão, assim, rapidamente, esquece o passado. Você vê a questão do governo culpando sempre um inimigo externo quando as coisas dão errado. Tudo que acontecia na fazenda dava errado, era culpa do Bola de Neve. O que dava certo era mérito do Napoleão. Eu lembro de uma passagem da galinha falando: nessa semana, coloquei 6 ovos em 5 dias, graças à liderança do camarada Napoleão. O que tem a ver o porco com a galinha botar os ovos, né? E acontecia isso. Então, acho que é um livro muito elegante. E o último que eu li é A Desestatização do Dinheiro, do economista austríaco Friedrich Hayek. E o que é bacana desse livro? Porque em 76, isso são 32 anos antes do Bitcoin surgir, ele já falava que, de alguma maneira, ele não sabia como, mas a gente tinha que remover o dinheiro das mãos do governo, porque ele não acreditava que com o governo controlando o dinheiro a gente teria uma moeda de qualidade novamente. E ele fala os porquês disso no livro. Ele praticamente fala, alguém tem que criar o Bitcoin, sem saber que alguém criaria. É muito bom o livro, só que ele exige um pouco mais de compreensão econômica, porque não é um livro escrito igual a Revolução dos Bichos para todo mundo entender. Mas eu vi até um paralelo entre o que você falou do cara que cede na negociação e do cara que não cede. Quando a gente gravou o teu último podcast junto, eu falei lá, ou foi no penúltimo,
muito, hein, cara?
Mas eu falei
muito
da regra da minoria. Sim. Que é essa questão de que a gente não precisa de uma maioria para que as coisas mudem. Basta ter uma minoria intolerante. Porque o intolerante é esse cara duro na negociação. Ele não muda de ideia e a maioria muda. Então se você tem uma minoria, por exemplo, que acha que o Bitcoin tem valor e a maioria muda de ideia, daqui a pouco essa minoria se transforma em maioria. Que é o que a gente está vendo ao longo do tempo com o número de pessoas comprando, transacionando, guardando cada vez maior. Então fica essa recomendação. Bom, gente, estamos chegando ao final e queria agradecer a presença de todos e...
Muito obrigada pela presença,
né?
Estejam sempre
convidados para os próximos.
Que isso,
foi o melhor podcast que eu já fiz esse aqui.
E como que as pessoas acham vocês em rede social, gente? Como é que te encontram, Joel?
Eu tô lá no Instagram, Joel Jota, tô no YouTube, Joel Jota Podcast.
Eu também, Caio Carneiro, Caio com C normal, Carneiro nome de bicho, ninguém esquece.
Podcast Fodacast?
O Fodcast, no podcast.
Ah, é Fodcast.
Fodcast.
Tá.
Podcast e Caio Carneiro, acha tudo.
Legal, e Malu Perini nas redes sociais. Beijo pra você que tá vendo.
Bom, meu Instagram é Bruno_Perini, YouTube Você Mais Rico. Pessoal, espero que tenham gostado de mais esse episódio dos Sócios. Deixe os comentários, mande feedback pra gente. Feedbacks bons pro meu perfil, os ruins pra da Malu, pra que ela possa fazer o mal de uma vez contra vocês.
Pode deixar, comigo mesmo.
E é isso.
Obrigada,
grande abraço.
Até a próxima.
Isso aí, pessoal. Até a próxima.